Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Nanoverso. Meu nome é Gabriel e hoje eu tô com uma pessoa incrível aqui, velho. Eu tô com um cara que ele tem um currículo aqui que é espetacular. Ele é futuro BBB 2021. É streamer na Twitch, músico, produtor musical. É um cara foda, youtuber, militante, biscoiteira, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme. Eu tô aqui com o Júlio Victor.
Pô, prazer inenarrável ter sido convidado pra esse podcast. Gabi, presença confirmadíssima sempre em todas as lives, maravilhoso, subido meu coração.
Pois é, amigo, tamo junto nesse rolê. Cara, eu até queria começar a conversar um pouco sobre isso contigo, de onde que despertou essa tua ideia de começar a fazer live, sacou? O que veio na tua cabeça? Pô, vou fazer live fazendo música ou fazendo qualquer outra coisa, o que que te deu esse interesse?
Pô, solidão e depressão, né, cara? Sacanagem. Que, cara, foi um processo muito doido, porque no final do ano passado eu já tava num dilema, assim, do criador de conteúdo na internet. O caraca, eu tô fazendo sempre a mesma coisa, preciso dar novos ares pras coisas. Aí rolou a oportunidade de trampo em São Paulo. Aí eu, pô, vou pra São Paulo, foda-se. Comecei a trampar lá e lá o canal ficou meio que secundário, porque eu trampava todo dia, basicamente, em firma e tal, saía de casa. Até que veio a pandemia, fudeu nós e eu tive que voltar pra minha cidade aqui no Rio, Volta Redonda.
Nossa.
E antes disso, eu já tava flertando com live, mas só que em São Paulo não dava pra eu fazer live. Mas antes de ir pra São Paulo, eu já tava pensando, putz, seria da hora tentar alguma coisa na Twitch. Aí quando eu voltei pra Volta Redonda, eu tava trocando ideia com meu irmão, e meu irmão tava assistindo muita live, assim, porque meu irmão é doteiro da vida, eu gosto de ver campeonato de CS, essas coisas assim. Aí ele, pô, cara, você tinha que fazer uma live na Twitch, aproveita a quarentena, tá geral em casa, você tá sozinhão aí, pá. Pô, você manja de produção musical, tem ninguém fazendo produção musical direito na Twitch, tem pouca gente, eu acho que vai ser mó da hora você fazer live, pá, não sei o quê. Aí eu, putz, já era uma vontade, meu irmão me incentivou pra caraca, assim. Eu falei, foda-se, vou começar a fazer live. Aí eu comecei a procurar webcam pra comprar, eu percebi que tinha dobrado o preço da webcam. Eu falei, foda-se, eu vou fazer live sem webcam, vou descobrir como é que eu uso meu celular como webcam. Aí eu fucei, achei um programa muito doido, e eu tô fazendo live, metendo louco, assim, e descobrindo coisas que dá pra fazer fazendo live, além de só gravar música e tal, tipo, tenho arriscado uns joguinhos, uns papos, reacts, uns vídeos no YouTube, umas discotecagens, que agora a Twitch ferrou nós.
Nossa, mas, cara, nem fala, velho.
Mas surgiu disso, de uma necessidade de fazer conteúdo de um jeito diferente. E ao mesmo tempo eu repaginei o canal no YouTube, que agora só tem um vídeo por semana, né?
Uhum, então, eu tenho reparado nisso aí.
E, pô, essa semana nem teve vídeo, por exemplo.
Cara, é interessante que você, como artista, você tem diversas transições, assim, em formato de conteúdo. E é algo que eu admiro pra caramba e eu acho bem diferente. Porque, normalmente, quando uma pessoa ela é artista, ela é músico, ela fica com aquele pé atrás e bloqueio no que ela pode produzir. Entende? E quando você pensa, você, Júlio Victor, você se vê mais como músico? Você se vê mais como criador de conteúdo? Você se vê mais como youtuber? O que você aborda pra você? O que você é?
Cara, a minha profissão é ser músico, tá ligado? Tipo, sou produtor musical, sou produtor audiovisual também. Mas, tipo, a minha profissão mais antiga que eu tenho, assim, eu posso falar, pô, tem 100% de domínio do que eu tô fazendo, é música.
Uhum.
Esse é o ponto. Acho que o audiovisual eu tô caminhando pra chegar nesse mesmo know-how que eu tenho em música, que é algo que eu faço há muito tempo. Já a produção de conteúdo, eu acho que é um resultado das coisas que eu faço, tá ligado? E não só música e não só profissão, assim, é um resultado das vivências que eu tenho. E é quando eu sento no canal ali pra trocar uma ideia, assim. Eu acho que a produção de conteúdo é só um gargalo pras coisas que eu sou, sabe? Sou um cara que pensa, sou um cara que é insatisfeito com várias coisas, que quer mudar o tempo todo, e eu também sou produtor audiovisual, eu também sou músico, então meio que nesse gargalo da Twitch, do YouTube, do Instagram, do Twitter, sai tudo isso, sabe? Tipo, eu acho que eu não sou produtor de conteúdo, porque a produção de conteúdo serve pra mostrar quem eu sou, pode crer?
Só que aí é tipo como se fosse um reflexo daquilo que você domina, né, cara? Tipo, é o reflexo da arte que você produz. Então, por exemplo, você é músico, você faz conteúdo relacionado à música, você não tá fazendo aquilo de uma forma forçada. É apenas um jeito a mais de você falar sobre o que você acredita, sobre, como você falou, as suas insatisfações com diversas outras coisas. E é algo sensacional, porque você faz isso tanto no formato de vídeo, você faz isso com as suas músicas. Por exemplo, aquele EP que, cara, pra mim é sensacional. Esse ano não tá fácil. Aquilo ali foi incrível, velho. Os trabalhos que você tem com o Sasha. E, enfim, mano, são coisas que você demonstra a tua insatisfação e ela acessa diversos públicos diferentes. Ela acessa tanto a pessoa que prefere ouvir música, e a pessoa que não mexe tanto no YouTube, já atinge também a pessoa que só consome vídeos no YouTube e agora tá tomando outras proporções, a galera da Twitch, a galera do Twitter e afins, mano. Então, eu acho que pra um artista ele precisa ter essa diversificação, esse malabarismo, digamos assim, de conseguir lidar com diversas formas de alcançar o seu público, entendeu? Porque a gente vem de uma transição, de uma realidade ali em que antes as pessoas precisavam chegar a um certo patamar, ser notado por uma gravadora, conseguir gravar uma música, gravar um disco, pra, quiçá, talvez, ser notado pelo público. E hoje não, hoje a pessoa tem diversas outras formas de ser encontrado e diversas outras formas de ser escutado. Então, você acaba conversando com diversos públicos, com diversas linguagens. E pra mim isso é muito foda, velho. Muito foda.
Cara, eu acho mais doido disso. Tava conversando ontem com o Vitinho, que faz as capas do Sasha. A gente tá falando exatamente sobre isso. Sobre como que o processo artístico é empírico, tá ligado? Você vai fazendo as paradas, você vai se descobrindo durante o processo. E ele, como tá na vibe da ilustração, ele tava falando muito sobre uma insatisfação, assim, da galera ver desenho muito como projeto, tá ligado? De, tipo, você tem que desenvolver o seu traço pra ter a sua personalidade. É, tipo, uma lógica meio de marketing da coisa, tipo, como...
Sim.
Você tem que produzir a sua unicidade. Na verdade, porra, você é um ser humano, você é o único. Você não precisa ficar fazendo só o mesmo tipo de traço, ou só o mesmo tipo de música, ou só o mesmo tipo de vídeo, ou trabalhando só em uma rede social, fazendo só um tipo de conteúdo. Vai fazer o que você gosta, vai viver, vai experimentar, e tudo vai ter o teu DNA ali, se você estiver realmente fazendo com sinceridade pra caralho, tá ligado?
Sim, tipo, sim.
Não é pra forçar coisa, tipo, seja você e... Que aí você vai transparecer quem você é.
Sim, animal, cara. Animal. E é realmente esse tipo de pensamento que eu tenho e é esse tipo de pensamento que eu espero que atinja diversos artistas independentes que estão entrando ou que já estão há algum tempo na cena de alguma forma e se sentem ali naquela inércia, entendeu? É encontrar esse ponto em que ele precisa abraçar a identidade dele e não ficar literalmente preso a esse tipo, não somente a rótulos, mas a métodos de divulgar a sua arte, métodos de fazer ela. E cara... Tendo a tua visão, você falou aí que você começou a ser o produtor musical, que é algo que você tem domínio 100%. Quando que tudo isso deu origem, sabe? Tipo, quando que você pensou, bum, agora eu vou ser músico, mano. Agora eu sou isso.
Ih, velho, é bem difícil delimitar isso. Por quê? Porque quem me acompanha nas redes sociais há algum tempo já sabe que eu era de uma igreja evangélica bem fechada, bem hardcore, assim.
Sim, sim.
Então, meio que, tipo, a ideia de viver de música não era uma possibilidade, tá ligado? Tipo,
caraca, velho.
Tipo, não era. Tipo, música serve pra tocar na igreja aqui, você pega...
Nem do louvor? Nem do louvor?
Não, é só... Não, nem do louvor. Nessa igreja, ninguém fazia nada profissionalmente relacionado à música.
Uhum.
Tipo, não existem artistas dessa igreja que fazem shows. É a igreja que proíbe show, na verdade, né? Enfim, bizarro. Aí, qual que é a parada, velho? Eu gostava muito da parada, tava estudando muito guitarra, e eu mirei assim, pô, vou fazer o que eu gosto e tal. Aí, nisso, eu abri uns workshops, assim, meio que escondido, aí já deu merda.
Escondido.
Né, sério, eu abri o workshop, assim, do Kiko Loureiro... De Eduardo Anui. Tipo,
caraca.
Umas paradas assim, tocando guitarra.
Nossa.
E nisso eu começava a rascunhar algumas coisas em programas de gravação, assim, tal. E ainda sendo da igreja, eu comecei a gravar algumas bandas de amigos, assim, do ensino médio. Aí eu fui conhecendo ali o underground, fui gravando as bandas, e eu percebia que as bandas gostavam muito do som que eu tirava, que, tipo, tinha pouco estúdio na cidade, na época que fazia gravação. Aí eu pensei, pô, tá aí uma parada que, pô, tá dando dinheiro, os malucos querem gravar comigo e tá disposto a pagar, tipo, daoríssimo, tá ligado?
Com certeza. Mas, tipo assim, eu achei interessante você tocar nesse assunto da igreja, que é muito bizarro, né, velho? É um bagulho muito cringe. Até porque hoje em dia a gente vê que muitas bandas e muitos artistas acabam se originando de dentro das próprias igrejas, porque tem o primeiro contato ali na infância com a música diretamente com a igreja. Vê, tipo, a galera tocando e pensa, caraca, eu quero tocar também. Aí emplaca ali no grupinho de louvor e pá, aprende um instrumento e segue a vida, velho. É triste ver que tinha essa realidade, infelizmente ainda é uma realidade hoje em alguns lugares. Mas eu, por exemplo, vim dessa situação. Graças a Deus eu não tive, tipo, um contato com a igreja tóxica nesse nível. Eu sempre tive boas experiências. E foi justamente onde eu encontrei o meu gosto pela música. Sacou? Tipo, eu novinho ali, nos 12 anos, mais ou menos. Desde criança eu já era apaixonado por música e tal, mas na adolescência que eu fui, tipo, sabe, me meter com a galera do louvor, chegar lá, ô, da hora esse violão aí, velho. Essa bateria aí, deixa eu bater e tal. E nesse vai e vem, o pastor da igreja que eu frequentava, ele me deu um violão, tá ligado? Ele me deu um violão e disse, ó, vai aprender a ser músico. Pronto, ele não falou, vai aprender a tocar pro louvor, sacou? Ele falou, vai aprender a tocar, vai. Você gosta de música? Você gosta, então vai lá e aprende. E foi muito legal que eu acabei despertando esse amor pela música. E é incrível ver que, tipo, são vários cenários que existem de pessoas que vêm de igreja. Tem pessoas que passam por esse tipo de situação, que foi o que você passou, que ainda é muito comum e é triste. Tem situações em que pessoas conseguem até desenvolver uma carreira musical dentro da igreja, mas a igreja acaba prendendo ele. Eita, passou uma moto. A igreja acaba prendendo ele pra dentro da igreja e fala, não, mano, ó, você é um músico, você é um músico cristão. Você faz as coisas pra Deus, mano. Você não pode fazer outra coisa. É triste, né, velho?
É triste. Igual eu falo, pô, a galera fala, pô, quando você fala de religião, você fica generalizando. Nem todo mundo é assim. Eu falo, não, velho, não tô generalizando. Eu tô falando de um problema, tá ligado? Se sua igreja não tem esse problema, velho, felicidade, vida que segue, é ótimo. A sua igreja não é o problema, logo não tô falando dela, tipo...
Exatamente, você não devia se doer tanto assim, né?
É, velho, tipo... É como se eu estivesse falando mal de todas as igrejas ao mesmo tempo. Não, velho. Tem várias igrejas da hora, tipo assim...
Já chegou muito, muito crente pra pegar no teu pé? Porque eu mesmo sou cristão, nunca peguei nunca me senti ofendido por nenhum aspecto do teu vídeo, tá ligado? Mas, todos, tipo, chega uma galera que... Pô, Júlio, isso aqui...
Todos os dias. Tem os caras que falam, ah, por que você não aceitou Deus de verdade? Ah, por que não sei o que lá? Ah, por que nem toda igreja é assim? Cara, eu sei que nem toda igreja é assim, mas se existisse só uma igreja no mundo que é assim, tivesse alguém mal lá, eu ia falar dessa parada, tá ligado?
Pô, exatamente.
A parada é atacar o problema, tipo, se a sua igreja não tem esse problema, cara, que bom que existam mais igrejas assim. Mas o problema existe, não dá pra negar isso.
É, infelizmente existe. Eu acho que o fato é que não existir o problema deveria ser o mínimo, sacou? Da mesma forma como a gente fala de político e as pessoas ficam cobrando quando um político faz alguma coisa certa e ninguém elogia, eu penso que, mano, ele tá fazendo o mínimo, tá ligado? Do que ele deveria tá fazendo. As pessoas pensam, ah, fulano é assim, mas ele não roubou. Tá, mano, mas ele meio que não deveria roubar. A igreja não é assim, mas pelo menos ela não julga gay. Mas é o mínimo que ela deveria fazer. Saca? Assim, dentro de uma sociedade. Então, não, acho que não deveria ter tanto holofote pra cima de uma coisa que é o mínimo de respeito que a gente deve às outras pessoas, entende?
É, o mínimo de coerência, né? Tipo,
um mínimo de coerência, tipo, com certeza.
Não tem que esperar outra coisa, sabe? Mas existe essa merda, tipo, isso que é o problema que existe isso. E por isso que a gente fala disso. Por isso que, porra, parece que a galera quer que eu faça um vídeo inteiro falando bem da igreja. Tipo, porra, eu vou ter que fazer o vídeo inteiro falando bem de tudo que existe na sociedade. Então, tipo... Não.
Exatamente. Exatamente. O lance de observar certos problemas, ele abre justamente a janela para que a gente busque as soluções. As pessoas deveriam olhar esse tipo de crítica como uma oportunidade de melhorar. Principalmente nós como cristãos, eu falo eu e meu ciclo de amizade, a gente observa esse tipo de coisa e pensa, realmente, mano, é triste a gente ver tem pessoas que passam por esse tipo de realidade. Entende? Então a gente busca justamente mudar a mente das pessoas para que elas não pensem dessa forma. As pessoas possam entender a sociedade como um conjunto plural e não como algo limitado que a igreja deve determinar aquelas leis e todo mundo obrigatoriamente deve seguir isso. Não existe mais.
Velho, igual o que eu falo, cara. Eu não sou contra cristianismo, não sou contra religião. O que eu falo, principalmente nos vigs, é de uma visão de que alguém que viveu dentro da igreja e que acha que aquele ambiente possa ser mais saudável. E eu quero que o ambiente cristão seja mais saudável, tá ligado? E, pô, se eu que nem acredito na parada, nem tô dentro da parada, tô querendo que esse ambiente seja saudável, quem é cristão devia estar se preocupando muito mais que eu, ficando muito mais puto que eu e fazendo muito mais vídeo sobre isso, cara. E eu vejo pouco cristão fazendo vídeo sobre isso, velho. Essa é a realidade. Tipo, vira e mexe por conta do algoritmo, vem canal cristão pra mim, assim, pra caraca. E eu vejo uma galera falando de tipo assim, ah, não nos beijamos até o dia do casamento. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, como foi minha conversão? Pô, velho, vai falar aí, pô, minha igreja é homofóbica, tá ligado? Tipo, igreja tem que fazer ação social. Igreja não pode ser púlpito pra político. Porra, tem um monte de coisa acontecendo, sabe? Tipo assim, é um problema de coerência, às vezes até com a própria Bíblia, de tipo, vamos estudar teologia, vamos ler a Bíblia, vamos ser honesto intelectualmente na parada, tá ligado? Tipo, é um problema que eu, que não sou cristão, eu quero que existam igrejas mais saudáveis, porque eu sei que tem pessoas que precisam da fé e que têm fé, e que essa fé seja saudável, que essa fé não seja destrutiva no sentido de ter alguém por cima ali querendo fazer algum tipo de manipulação, tá ligado? Tipo, eu acho que a fé precisa de um ambiente mais saudável, um ambiente mais acolhedor, um ambiente que não seja ferramenta de alienação, tá ligado?
Com certeza, cara. Eu acho que, na verdade, talvez você vá até concordar comigo, eu acho que todo mundo tem fé em alguma coisa, saca? Não necessariamente uma entidade religiosa, mas eu acredito que tem certas coisas intrínsecas da gente que, sabe, é algo que motiva a gente a acordar todos os dias. Entende? Eu acho que isso aborda diversas áreas da nossa vida. Você pode não ter necessariamente uma fé em algum tipo de entidade, persona ou algo do tipo, mas você tem uma fé em que as coisas podem melhorar, fé de que talvez o mundo possa ser melhor amanhã, saca? E a fé, ela move as pessoas, a fé, ela traz esperança. Seja ela num copo de água que você tá semanas sem tomar e você sabe que se em algum momento você tomar, você vai voltar a viver. E aquilo vai te motivando a você querer tomar essa água. Entende? Então, eu acho que existem diversos motores na sociedade que ajudam a gente a permanecer buscando coisas melhores, tanto pra nós como para as outras pessoas ao nosso redor. E a fé no cristianismo é uma delas, assim como todas as outras religiões. Eu acho que funciona como um motor que traz esperança, de certa forma, para as pessoas. Ou melhor, deveria trazer, né? Algumas só pregam o terror, infelizmente.
Sim, sim. Mas é aquela parada. Um psicólogo que eu gosto bastante, que é o criador da logoterapia, chama Viktor Frankl. Ele é... Tipo, vários livros dele falam essencialmente só de religião, só de Deus e tal. E é o meu preferido, só pra galera ligar. Mas o principal livro dele chama Em Busca de Sentido, que é basicamente quando ele desenvolveu a teoria psicológica dele, da logoterapia, enquanto ele era um médico num campo de concentração. Mas só que ele era um médico judeu no campo de concentração, ou seja,
Meu Deus do céu.
Ele tava preso. Ele tava à beira da morte. E toda a base teórica dele é em volta do sentido, tá ligado? De tipo assim, do sentido da vida, né? E no sentido não como algo imaterial, tal, mas no sentido como direção da coisa mesmo, sabe? Eu acho que a vida tem esses mecanismos que norteiam o sentido de direção da vida das pessoas. A religião é uma delas, o aspecto profissional, a família. E isso pode se configurar de várias maneiras. E cada um tem que meio que entender qual é essa sua bússola para conseguir lidar de maneira saudável com as coisas, sabe? E eu percebo que a religião tem um papel importantíssimo nesse sentido para várias pessoas e não tem que ignorar. Por isso que eu acho que é necessário construir um ambiente religioso saudável, sabe?
Sim, com certeza, velho. Com certeza estamos em comum acordo nisso aí, cara.
Se Deus existe, as igrejas estão cheias de putas, travestis, mendigos, doentes, órfãos, ex-presidiários, gays expulsos de casa e todos aqueles que precisam de amor, atenção e um teto. E igreja tem teto. Um teto sem todos aqueles que a sociedade rejeita.
Eu queria falar sobre outra coisa contigo. Você é uma inspiração assim, para muita gente, como referência de artista independente. Ou seja, alguém que foi lá, meteu as caras e continua metendo as caras, independente do resultado disso daí, saca? Como que você enxerga, tipo, o que tá faltando para diversos artistas independentes tomarem esse tipo de senso de que talvez a arte não é só números, saca? A arte não é só cliques, não é apenas plays no YouTube, não é só isso. A arte, ela transcende todo esse tipo de coisa. Muita gente, ela absorve a profissão como artista, ela pensa, não, agora eu vou estudar pra ser um artista. Compra curso de coaching de artista e vai emplacando nessa e ele jura que só pelo fato dele acordar às 5 horas da manhã e treinar pra caramba, ele vai ser o mito, o Kiko Loureiro. E às vezes não funciona assim. Só que muita gente acaba se frustrando, muita gente faz todo o planejamento, faz uma música linda, impecável, pra ter 100 views em um mês, talvez. Então, tipo, o que que você pensa? Será que tem será que é o problema do mainstream? Será que o mainstream passa essa ideia de que existe um mundo perfeito na música, em que, tipo, artistas ganham muito e existe uma separação muito forte entre o que é independente e o que é mainstream? Como que você enxerga esse tipo de situação?
Cara, primeira coisa, antes de tudo, tô cansado de ver anúncios de cursos de você, tá? Uma música do sucesso, tem a gravação profissional em casa, não sei o que lá, o inferno. Tô de saco cheio com essa porra, tá vindo direto no meu Instagram, direto no YouTube. Tá um saco. Tipo assim, é muito difícil você ver um curso honesto de música. Segundo, eu não acho que eu sou um artista independente modelo, assim. Eu acho que tem várias bandas, várias pessoas que são muito melhores do que eu de fazer a coisa realmente andar, assim, de, tipo, de ter a vida como foco disso. Minha vida não é focada na minha carreira musical, sabe? Tipo, uhum. Tá longe de ser, sabe? Tipo, o maior, assim, não vou dizer o maior sucesso, porque, tipo, o meu disco preferido é o segundo do Sasha, o Terra. Só que
Descão, a trilha... Viu?
Véi, amo esse disco. Tipo, acho que dificilmente eu vou fazer algo no nível. Mas o que deu mais visualização foi a trilha sonora que eu fiz pro RPG do Cellbit, tá ligado? Tipo,
mano, como é que foi esse corre, velho?
Esse corre foi doido. Tipo, o Cellbit... Vou resumir, porque tem coisa mais importante pra entrar nisso. Mas ele basicamente postou um trailer do RPG que ele ia fazer, que é um lance meio Lovecraft, Cthulhu, meio Mago Ascensão. Eu falei, cara, piro nessa parada, deixa eu fazer trilha sonora. Aí uma galera começou a botar pilha, ele me respondeu, pá. Aí teve a primeira campanha do RPG, eu mandei umas músicas que eu tinha na gaveta. Aí começou a segunda campanha, O Segredo na Floresta. Ele entrou em contato comigo e falou, bora fazer uma trilha original, então, pá, 10 músicas.
Toma!
Fechou! Aí eu, pô, quando é que começa? Ele, pô, daqui a 10 dias. Eu, fechou, 10 dias eu vomitei a parada, assim, e deu tudo certo. E, tipo assim, foi o ápice de visualizações e streamings que eu tive na minha vida, assim. E, tipo, não foi por conta de um esforço meu, uma divulgação minha, foi porque foi um projeto, foi um job ligado a algo maior do que eu, tá ligado? Tipo, uhum. E foi maneiraço, tem sido maneiraço. Feedback, pessoal, animal demais. Mas sobre artista independente, eu acho que o que falta pra galera é essa ânsia de querer dar certo, tá ligado? Eu venho de uma geração ali da fase NX0, CPM22, Fresno e tal, que é uma geração de banda que tinha ainda essa ânsia de ser descoberto, tá ligado?
Sim.
Do Rick Bonadio descobrir a banda do maluco e adotar a banda e injetar dinheiro, os caras ficarem famosos. Tipo, a galera tinha essa ânsia. Hoje em dia eu percebo que a ânsia é de viralizar. De tipo assim, pô, a gente vai soltar um negócio aqui e tal, vai fazer o clickbait, vai viralizar o negócio. eu percebo que esse é o Rick Bonadio da vez, é o algoritmo, tá ligado?
É o algoritmo, sim, concordo.
A galera fica jogando pro algoritmo, pro Deus algoritmo uma hora fazer a parada certa. Então eu acho que, tipo assim, pare de querer fazer sucesso, pelo amor de Deus, gente. Tipo, sua arte não é essencial pra ninguém, cara. Ninguém precisa da sua música, ninguém precisa do seu filme, ninguém precisa do seu livro. Ninguém precisa de nada. É tudo desnecessário que você tá fazendo, cara. Só é necessário pra você. Porque pensa, porra, o que seria de mim se o Pink Floyd não existisse? Provavelmente a mesma coisa, cara. Porque eu não daria falta, porque o Pink Floyd não existiria.
Não existiria se eu escutaria outra banda.
Eu escutaria Yes, escutaria Rush, escutaria uma banda que é desconhecida, mas que fez sucesso no mundo onde o Pink Floyd não existe, e que talvez eu goste mais dela do que do Pink Floyd. Sabe, tipo, o Pink Floyd, ele é necessário pra quem? Pra quem fez parte do Pink Floyd, meu irmão. O Pink Floyd é necessário pro David Gilmour, tá ligado? Tipo, é pro Roger Waters, pra ele que é necessário. Então você tem que pensar dessa mesma forma, cara. Se sua música não existir, tanto faz pra todo mundo. Menos pra você. Menos pra você. Essa que é a parada. Pra você, vai fazer falta você não fazer o que você quis fazer de verdade. A sua arte, a sua verdade, expressar sua voz ali na coisa. Pra você, você vai ficar insatisfeito, você vai ficar triste. E não é só sobre fazer música, é sobre fazer a música que você quer, o quadro que você quer, o filme que você quer, o livro que você quer. E não o livro pra dar certo, a música pra ir pro mainstream, o filme pra vender, pra ir pro Netflix. Não, velho. Você tem que fazer o que você quer, porque isso é necessário pra você. Pro mundo, velho, foda-se. Ninguém tá nem aí pra sua arte. Ela é desnecessária pra todo mundo. Porque se ela não existisse, ninguém ia dar falta e teria outras coisas aí. O mundo tem muitas pessoas pra você se preocupar com isso, entendeu? Tipo, o mundo tem muitos artistas em potencial, tem muitas possibilidades artísticas, eu diria que infinita, e a sua é uma areinha ali. Então você tem que fazer o quê? Essa areinha, pra você, tem que ser a maior coisa do mundo, mas é só pra você, e tem que ser você de verdade. Aí se vai dar sucesso, se vai fazer dinheiro, se vai viralizar, se alguém vai te descobrir, não sei o que lá, não é algo que você controla, sabe? Tipo, não tem um curso que ensine isso, infelizmente.
Não existe fórmula, né, cara? Não existe fórmula do sucesso.
Cara, se existisse, né, porra, já ia ter... Ou iam
tá vendendo contato.
Ou iam tá vendendo a 100 mil reais e não a 300 reais, né?
Sim, sim.
Primeira coisa, não seria 300 reais. E segundo, ia ter muita gente famosa, e o que não faz sentido com o conceito de ser famoso.
Não faz sentido, nem ia dar dinheiro e... Enfim, cara, o que eu percebo é que, tipo, não é nenhuma ausência de verdade na arte das pessoas, sacou? Não é esse o problema, mas é justamente esse tipo de mentalidade de fazer pra dar certo, sacou? A pessoa, que foi justamente o que muita gente fez ali naquela época do Rick Bonadio e outras coisas. E como você falou, hoje elas jogam pro algoritmo. Hoje as pessoas fazem uma arte verdadeira, de certa forma, assim, expondo o que ela pensa, expondo o sentimento que ela traz, mas ela faz pensando na playlist que ela vai conseguir farmar com isso aí, sacou? Ela faz uma música triste pensando, pô, quero farmar aquelas playlists ali de um lo-fizinho, sei lá. Ou então ela faz uma música bem embaladinha porque ela quer cair na playlist dos hits do momento, uhum. Entende? Então é justamente isso, jogar com o algoritmo. E infelizmente essa não deveria ser a mentalidade, sabe? Não deveria mesmo. E
principalmente quando a galera vai com tendência, tá ligado? E tipo assim, pô, agora tá todo mundo fazendo, sei lá, qual que foi a última tendência, assim? Rap acústico, sei lá. Geral tá fazendo rap acústico. É que essa tendência já passou, então pode falar dela. Não pode falar do
Pode falar, atual. Pode zoar.
Eu pensei em algum atual, mas deixa quieto. Pô, rap acústico, pô, tá geral fazendo, vou fazer também. Meu irmão, já passou.
Assim, e hoje virou meme, né, velho?
É, já passou, velho. Você tinha que ser o cara que fez o primeiro rap acústico, velho. Você tinha que ser o cara que lançou a tendência, tá ligado? Pra parada virar. Você não tem que ser... O cara que segue a tendência, ele só vai farmar ali um pouquinho do que a tendência tá fazendo e vai morrer. Essa
em
é real.
Some. Essa é real, é. Mano.
Mas por que que virou tendência? O primeiro cara que fez um rap acústico não foi o cara que falou assim, porra, tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também, vou fazer sucesso. Não, foi o cara que falou assim, porra, eu gosto de rap, pô, toco violão, vou fazer um negócio aqui, misturar um negócio aqui. Tipo, ninguém tá fazendo, e o cara não se preocupou se alguém ia zoar isso, se ia virar meme, tá ligado? O cara foi lá e pá, fiz, foda-se. E é
você
isso
acredita,
aí.
Você acredita que o trap meio que nasceu disso um pouco também? Pela estética, pela forma como lida, porque a gente consegue perceber uma diferença no trap quando ele surgiu ali com o Rafa Moreira e pá, deu boom aqui no Brasil. Que, pô, por um lado teve muita gente que curtiu e por outra direção a gente viu que tem uma... virou meme cabuloso. Assim como também na época do Haikais, que também virou meme, dizendo que era cópia do Eminem, o lance lá do Rap Lord e tal. Então, e hoje não, hoje é uma febre. Na real, hoje tem trapper ganhando grana pra caramba. Será que você consegue enxergar um pouco dessa semelhança, dessa situação de ditar a tendência e o resultado que isso acaba gerando?
Cara, eu acho que o trap é bem parecido com o emo ali dos anos 2000. Porque enquanto pra muita gente o que marcou os anos 2000 ali foi ganhar uma guitarra e aprender a tocar, pra muita gente foi pegar o computador, baixar o Fruit Loops e fazer um negócio. Tá ligado? Pra galera dessa geração.
Exatamente.
E o trap é um fruto direto disso. Só que eu percebo que o trap é bem mais saudável em um sentido, de não ter o Rick Bonadio da parada. Não ter o manda-chuva. A galera tem um espírito muito faça você mesmo, assim, DIY, que vem da cultura hip hop, assim, que é algo bem parecido do que acontece na cena de hardcore e punk, assim, que... É a única cena de rock, na minha opinião, que resiste, assim, com uma consistência, com bons discos, bons artistas, artistas antigos que ainda estão aí, artistas novos que surgem e dão com pau, tá ligado? Eu acho que o trap, ele é bem saudável nesse sentido, porque o rap, ele tem uma essência independente muito grande, velho.
Sim, isso é verdade.
Sabe, tipo, enquanto o roqueiro ainda tá pensando de, pô, tem que mixar com fulano, tem que masterizar com fulano, tem que ter a guitarra pica, não sei o que.
Mano, eu não consigo entender essa noia. Eu não consigo entender essa noia, juro pra você. Eu não consigo entender essa noia. Do, ah, eu preciso ter aquela mix que soe igual o Trice. Tem que ter a mix que soe Deftones. Eu não consigo, velho. Não cabe.
É, cara, eu até entendo essa noia, porque eu gostaria muito de ter uma mix que soasse como Deftones. Mas eu sei como é que eu chego nela. É, eu... indo no produtor Deftones e falando mixa pra mim, tá ligado? Eu tenho esse dinheiro? Não. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aceitar que eu não vou ter a mix do Deftones, velho. E eu vou fazer a minha mix e eu vou desenvolver a minha mix e pronto. Posso me inspirar no Deftones? Sim. Vai ficar igual? Não. Porque nem se o Deftones tentar fazer uma música igual pra chegar na mesma parada, eles vão conseguir. Imagina eu. Sou um Zé de Volta Redonda, tipo, não que isso diminua quem é um Zé e quem é de Volta Redonda, mas é tipo assim, pessoas diferentes em lugares diferentes chegam em resultados diferentes.
Resultados diferentes. E isso não é um problema, só que isso não é um problema, não tá errado.
É, o lo-fi surgiu disso, cara, da galera que não tinha grandes equipamentos, não tinha um microfone, o que é que eu vou fazer? Vou samplear uns negócios aqui com o meu computador mesmo, fazer um som instrumental com baixa fidelidade. E o grande trunfo do lo-fi é essa porra, tá ligado? E, tipo, o trap, ele vem muito disso ali, de, tipo, vão fazer o som aqui no FL Studio, vão gravar, vão socar autotune, pá, soltamos o som. Acabou.
É, e, tipo, e gerou uma tendência, né, velho? Gerou uma tendência.
É, invadiu todos os nichos, cara. Tipo, quando você vê o Bring botando um beat, quando você vê um artista pop usando um lance meio trap, tá ligado? Tipo, quando você vê o autotune sendo usado de uma maneira mais criativa, assim, tipo... Eu sei que isso já aconteceu nos anos 2000, com Britney Spears e tal. Só que eu acho que o trap conseguiu levar o autotune pra um outro nível, assim, de explorar melodias mais complexas. Enquanto
sim,
o autotune dos anos 2000 era o lance da voz robotizada. Esse que era o legal. Da voz ali, um tom só e vai. Acho que o trap colocou o lance... Teve a ver com essa junção com o novo R&B, que a cultura hip-hop toda teve, né?
Sim, com certeza. E você falou um pouco do lance do autotune, eu peguei uma reflexão interessante que é justamente assim, do meio independente no meio underground. A gente ainda encontra uma divisão muito forte entre pessoas que querem fazer algo muito, muito, como eu posso dizer, muito analógico, muito perfeito, o cara que só vai usar o delay analógico, o cara que quer a melhor gravação de voz possível sem nenhum efeito. E a gente tem a divisão das pessoas que conseguem aceitar coisas mais digitais, que conseguiram aceitar os efeitos, que conseguem aceitar guitarras com pedais eletrônicos e enfim. Isso acaba gerando uma briga, porque as pessoas entendem, tem gente que entende que, não, mano, música raiz é aquela que você tem o pedal valvulado no amp valvulado, com delay de reverb de mola, delay analógico, tudo perfeito, a voz não pode ter efeito, tem que ser aquele drive puro da garganta mesmo. E eles dizem que isso é melhor do que o que não é dessa forma. A gente consegue ver isso quando as pessoas falam: nossa, Bring lançou uma música nova, mas tá tão ruim, velho. Parece que eles viraram um pop, saca? Como se fosse algo muito ruim, saca? Tipo, você é muito inferior a mim, saca? Eu acho isso meio ridículo, muito boomer, pra ser sincero, bem tiozão o cara achar essas paradas. Mas infelizmente é algo que acontece muito no underground, pelo menos eu via isso lá em Brasília, né? Eu morava lá em Brasília, então, tipo, a gente via muitas bandas em que, pô, o lance é ser truzão, tá ligado? O lance é ser tru, ter os pedais valvuladão, amp mesa bug, e é isso aí, mano. Negócio de efeitinho, coisa de boiola, isso aí, mano. Não faz sentido, sacou?
Cara, mas, tipo assim, eu acho que isso volta naquilo que eu falei, tipo, qual que é a sua verdade? Qual que é o som que você quer fazer, tá ligado? Tipo, acho que tudo é válido, de tipo, eu acho maneiraço isso de, porra, vou fazer tudo cruzão aqui, guitarra no marcho, foda-se, tudo secão.
Ah, é ótimo, é ótimo. É
maneiraço, mas também é maneiraço você pegar, montar uns beats, ampliar as paradas. Acho que a parada é você ser fiel ao que você gosta, velho. E, tipo assim, ao que você tem tesão em fazer, sabe? E se aquela é sua verdade, você vai nela. E é isso daí. E, tipo, nisso eu entendo quem é truzão de, pô, só vou fazer tudo samplear, tudo efeito, foda-se, foda-se. O cara tá muito imerso naquilo, aquilo é muito a parada do cara. Pô, seja feliz. Pô, fazer tudo true, gravar com banda ao vivo aqui, só analógico. Cara, seja feliz.
Tipo, seja feliz.
Você tá fazendo, você pira em fazer, é isso daí que te dá tesão em fazer? É o jeito que você quer fazer arte? Foda-se se outra pessoa tá falando que não é assim, cara. Tipo, foda-se, maneiraço.
O senso estético nos acomoda em uma posição de falsa ciência. Hoje nós cremos que existe em nós o poder de definir alguém apenas pelo que vemos por fora. Não existe em nós o interesse de mergulhar no outro ser. Nosso desejo é apenas que ela se torne carne, aquilo que ela é apenas em nossa mente. Eu vejo isso como um medo de averiguar a realidade.
O rock ficou ruim, Júlio? O rock tá ruim, mano? O que que você diz isso?
Rock mainstream tá.
Tá ruim mesmo?
Não. Ah, não é que tá ruim, cara. Tipo assim, tá num processo de mudança meio controverso, assim, na minha opinião. Eu acho que rolou uma saturação do indie, onde o indie, ele... O indie não tá se aceitando, o rock não tá se aceitando que virou pop, sabe?
Sim.
Tá, tipo assim, não tá vestindo a camisa de, não, porra, nós é pop. Não sei o que, sabe? Tipo, 975, assim, que eu acho que é uma das grandes bandas do momento, assim. E eu acho que é uma banda que tá fazendo isso bem.
Só que eu não conheço, mas eu vou conhecer.
Ela é muito boa, muito boa. Mas eu acho que não é que o rock ficou ruim. Eu acho que a gente não tá numa boa época pro rock, cara. Eu acho que a gente tá numa época que outros gêneros estão brilhando. E que o que tem de muito foda no rock, na minha opinião, não é o que tá indo pro mainstream. Acho que o que tá indo pro mainstream é uma parada do rock que tá flertando muito com pop, e eu acho isso bom pra caraca, pra desconstruir essa ideia de que rock é uma caixinha, sabe?
Uhum. Acho
que tá sendo fundamental pra isso, mas é uma situação onde tem tanta artista pra escutar, e tipo, se eu quero ouvir algo pop, velho, eu vou ouvir as artistas pop, tipo, eu vou ouvir o novo da Dua Lipa, sabe? Tipo, e se eu quero ouvir... E se eu quero ouvir rock lambendo, eu vou ouvir a banda underground da puta que pariu aqui. E aí eu vou ouvir o rock lambendo, sabe? Tipo, eu já tive bem mais tempo pra ouvir muita música. Tipo, tinha uma época que eu ouvia 30 discos novos por mês. Era, tipo, loucura. Coisa de maluco. Hoje em dia eu tô só ali no que me é cômodo, principalmente esse ano, assim. Tá um ano bem tranquilo pra isso. Então, tipo, as bandas que estão no mainstream no rock são bandas que eu ouço por alto, assim, tipo, Five Seconds of Summer. É maneiro pra caramba, mas só que não é a banda que eu paro pra ouvir, tá ligado? Por isso que quando eu digo assim, ah, rock tá ruim, eu falei, com certeza. Não quer dizer que tá ruim, tá bom pra muita gente. Pra mim, eu acho a mudança muito boa. Eu acho esse caminho que tá tomando a coisa, principalmente esse novo do Eternal Pilots aí, eu acho que pode ser um divisor de águas muito forte.
Nossa, meu Deus.
Acho que é uma banda que tem um potencial imenso pra tipo, marcar o rock real, real, assim. Tanto na ideia de performance ao vivo que eles fazem, só com duas cabeças ali, e consegue ser muito interativo, quanto o lance de transitar do ukulele pro rockão quase metal berrado, pro lance meio rap. Eu acho que eles conseguem sintetizar bastante, assim, uma liberdade que tá faltando no rock. Mas não é a minha grande pira escutar o rock atual que tá no mainstream, pode crer.
Entendo, eu abraço bastante esse tipo de ideia. E, cara, na verdade a gente acaba se decepcionando muito com a fanbase de muita coisa, saca? Eu lembro que quando o indie começou a ficar em alta, com o Arctic Monkeys lá bombando pra caramba, eu não me descia a ideia do indie, porque a maioria das pessoas que eu chegava, tipo, pra falar sobre a banda, eu chegava e falava, pô, que massa essa banda de rock que tu tá ouvindo aí. Qual que é o nome? A pessoa, não é banda de rock, mano. Isso aqui é uma banda indie. A gente não tem gêneros. Não sei o quê. Uhum. Aí eu, tá, beleza. Aí, sabe o que me convenceu a escutar Arctic Monkeys? Se liga na fita, velho. O que me convenceu foi o último álbum que eles lançaram, o Tranquility Base Hotel and Casino. Foi aí que eu fui ouvir Arctic Monkeys. Tu bota fé numa coisa dessa aí.
Caraca, velho.
Mano, foi aí. Não foi em Do I Wanna Know, não foi em nada. Foi aí. Foi quando eu ouvi o cara metendo aqueles pianinho analógico, bem tiozão, que eu falei, pô, essa banda é boa,
velho. Velho, é bizarro isso. Tipo, eu demorei a curtir Arctic Monkeys também, mas foi na época do... um pouco depois do AM ali.
Sim.
Do I Wanna Know. Mas eu já conheci uma galera que pirava muito tempo, assim, e pra mim era tipo assim, ah, pode crer, velho. Eu demorei um pouco a entender o indie, assim, o raciocínio do indie, sabe?
Eu não entendo até hoje. Eu não entendo até hoje. Beleza. Cara, aí, pegando um pouco ainda dessa vibe desse álbum que foi bem deslocado, né? Que foi esse último álbum que eles lançaram. Eu trago isso pra nossa realidade do Brasilzão, com Scalene lançando Respiro. Sacou? Que aquilo ali, putz, mano, despedaçou uma fanbase fabulosa. Como assim Scalene não lançou rock? Cadê o rock, mano? Peraí.
Pô, geral pede a minha opinião sobre esse disco, eu nunca dei ela, velho. Será que eu vou dar aqui a minha opinião sobre o Respiro?
Fica à vontade, vai ser meu clickbait. Júlio, pô, fala sobre Respiro.
Caraca, bom demais. Cara, achei muito bom, velho. Eu achei que Scalene conseguiu se reinventar de um jeito e mostrar... sem a distorção, a gente consegue entender mais a composição da Scalene, assim, de tipo, a pureza da parada, sabe? De como seriam as músicas seminais da coisa ali, de como elas nascem. Eu acho que isso daí deu muito acesso ao DNA da banda, assim. Até se vier um disco mais pesado depois desse, eu acho que, tipo, pessoas vão entender melhor, assim. E eu acho que o principal, cara, é que eu acho que esse é o disco mais Scalene da coisa, porque os discos pesados da Scalene sempre tinha uma tendência da gente linkar com outras bandas e outras coisas e ficar pensando, pô, isso aqui parece isso aqui, pô, isso aqui é tipo isso aqui, pô, isso aqui é tipo isso aqui. Esse disco ninguém falou que é parecido com nada. Tipo assim, ninguém.
Pior, ninguém. Não dá nem pra dizer que é parecido com alguma coisa do MPB brasileiro, porque não parece também.
Exatamente.
Por mais que tenha levado, não parece.
Mas eu digo mais, eu gostei mais do Fôlego do que do Respiro. O Fôlego é esse último EP. Que eu acho que eles traduziram isso para um ambiente um pouco mais elétrico.
Uhum.
Deu uma misturada. E eu acho que, tipo, isso daí sintetizou mais. Tipo, o Respiro foi um experimento. O Fôlego parece que, tipo, é uma parada oficial, assim.
Mais
tipo,
madura.
É mais Scalene, assim. E, tipo... eu acho que é mais maduro também. Tipo, esse formato novo amadurecido, sabe? Antes era um formato novo, agora é um formato maduro.
Sim. E eu quando eu ouvi o Respiro, eu não tive a pira de querer comparar ele com outros álbuns, saca? Porque não parece com nada, então seria muito injusto dizer, ah, não, esse aqui não é bom, Magnetite é melhor. Que pra, na minha opinião, eita porra, outra moto. Na minha opinião, o Magnetite é o melhor álbum do Scalene, assim, por diversos motivos pessoais, o meu preferido, digamos assim. Mas o Respiro, ele é o álbum mais Scalene, como você falou, assim, tipo, é muito... Sei lá, acho que é pelo fato de ser muito cru, sacou? Dá pra gente entender um pouco melhor o tipo de mensagem que eles estão falando ali. E é diferente de tudo, saca? E é muito especial. Eu acho que é uma coisa especial, sacou? Que eles fizeram. E não é justo a gente comparar com, porra, com um álbum que ganhou um Grammy, sacou? Que delícia. Então, não é justo, mas a gente não pode dizer também que é ruim. Ah, Scalene não é ruim mais porque não é mais rock. Acho que não funciona bem assim, saca?
O que eu percebo é que no Respiro a gente tem acesso à música e não ao arranjo em primeiro plano, sabe? Geralmente, sim, em bandas de rock, o arranjo tá um pouco na frente da música. Na maioria das vezes, de, tipo, você vai falar, porra, olha que guitarra da hora, porra, olha esse berro, porra, não sei o quê, porra, não sei o quê, porra, olha essa bateria, olha essa levada, tal. Acho que no Respiro você não consegue falar de nada que não seja a música em si, sabe? Esse conjunto de harmonia, melodia, esse ritmo entrelaçado, sabe? É o lance que nasce no violão e voz ali, no formato mais intimista, onde realmente a música, a canção, a composição tá na frente do arranjo, assim. Eu percebo que no Fôlego eles já conseguiram equilibrar essas duas coisas, de, tipo assim, tá, a gente vai botar a composição exatamente no mesmo nível do arranjo. E o fato de ter sido gravado em casa, em quarentena, tipo, eu acho que torna a parada, assim, muito relevante pra esse momento.
Com certeza.
Que a gente tá vendo. E inspirador, pode crer.
Inspirador pra caramba. Eu concordo contigo, assim, no lance do Fôlego ter sido mais da hora. Eu acho que o Fôlego foi mais da hora que o Respiro. Mas, de qualquer forma, foi um choque. Assim, eu acho que ninguém esperava isso. E quando veio, foi tipo uma parada que foi um divisor de opiniões, mas... Mano, não é ruim, saca? Você pode falar qualquer coisa, mas não pode dizer que é ruim. Porque não é, sabe?
Tá longe de ser ruim.
Cara, tu curte Angra? Tu ama Angra, né, velho?
É a banda preferida, né, mano?
Cara, como é que tu ainda consegue gostar de Angra em 2020? Ainda é legal?
Pô, é super legal, melhor banda do mundo, cara. É Angra e Copland.
Cara, Copland eu concordo. No Angra eu fico com o pé atrás. Cara, eu deixei de conseguir... Eu deixei de gostar dessas bandas com muito solo, muito... Ali em 2003 e 2014, mais ou menos. E é aquele lance. Não que Angra seja ruim. Angra não é ruim. Nem fudendo.
Eu te entendo, cara.
Mas, cara, é tipo assim. Eu não consigo dizer, pô, hoje eu vou ouvir um álbum do Angra. Hoje eu vou ouvir um álbum bem rock. Hoje eu vou ouvir o álbum do Greta que lançou aí, velho. Eu não consegui ouvir aquele álbum.
Greta não dá. Greta eu vou ouvir Led Zeppelin.
Ah, isso é verdade. Mas, assim, porra, O que aconteceu? Será que foi por conta de toda essa mudança que teve no rock que a gente tá presenciando, vendo o Bring virar uma parada mais sintetizada, vendo outras bandas se transformarem e ver outros ainda se mantendo fiéis ao estilo dela? Será que isso tá afetando a nossa memória musical de alguma forma? Porque, mano, eu não consigo mais ouvir Angra. Juro pra você, não consigo ouvir Megadeth, não consigo ouvir bandas assim. E de alguma forma me deixa meio enjoado, saca?
Velho... Uma parada, por exemplo, tipo, Megadeth é uma banda que eu gosto pra caraca, tipo, eu acho que é minha banda de thrash favorita e tal. Mas o Megadeth eu ouço pela parada de, tipo assim, caralho, o Megadeth é maneiro, porra, olha que maneiro, sabe? Maneiro é a palavra que define o Megadeth. Uhum. Não é uma parada que me emociona, não é uma parada que me traz nostalgia, pra muita gente deve trazer nostalgia e tal. Só que, tipo, eu demorei a começar a curtir Megadeth, então não traz nostalgia, pode crer. Aí, pô, aí muito metal, muito rock clássico, a gente ouve pela nostalgia, assim, de, pô, botar um Ozzy aqui, pá.
Ah, com certeza,
velho. Sabe, tipo, o metal eu percebo que ele tá muito nesse campo de, tipo assim, ou você ouve muito pela nostalgia, ou porque é maneiro, pode crer?
É verdade. É,
sim, mas o Angra pra mim, na minha história pessoal, e aí, tipo, várias pessoas vão ter histórias pessoais diferentes com diversas bandas que vai fazer a parada sair da curva. E o Angra, pra mim, ele sai dessa curva, tipo, Angra é maneiro, é tipo, é maneiro de caralho, olha esse solo, puta que pariu, maneiraço. passa nostalgia, porque, pô, foi a banda que revolucionou minha vida ali junto com Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Que é, tipo, minha terceira banda favorita, se pá. É... Mas o Angra, ele traz um negócio diferente pra mim, assim, tipo, de significado pessoal, tipo, conta do Temple of Shadows, a minha saída da igreja ali, que eu fui começar a questionar a igreja também, baseado muito nas letras do disco e tal. Ao mesmo tempo, o Angra, tipo, o Angra me fez entrar no metal, que é uma parada, tipo, muito fechada, tá ligado? Tipo,
sim.
Muito cabeça fechada, assim. E o Angra, eu percebo que é uma banda de metal, eu diria que é a banda mais diversa e mais aberta que existe dentro do metal, tá ligado? De gêneros. De, tipo, você tem um baião na música, você tem um maracatu, você tem partes clássicas.
Isso aí é surreal, né, velho?
Você tem partes progressivas, você tem partes acústicas, você tem música inteira acústica e violão clássico, você tem música inteira piano, tá ligado? Ao mesmo tempo, você tem coisa muito rápida, você tem coisa muito pesada, sabe? É tipo... É... O Angra, ele consegue congregar, assim, um vocabulário musical imenso que te faz gostar de música, no geral, sabe? Você ouve ali, sei lá, em Carolina 4, tem uma citação Hermeto Pascoal, você, caralho. Aí você vai ver, pô, tem umas paradas que é mais MPB, tem umas paradas que é mais tribal, sabe? Eu acho que o Angra, ele tem esse papel de formação musical, de vocabulário, de dar um... ter um gosto mais apurado, sabe? De entender diversos sabores. Eu diria que, enquanto muito metal é um bifão, tá ligado?
Uhum.
O Angra, eu acho que é, tipo assim, um banquete completo dentro da discografia deles, assim.
Puta definição.
É, velho. O Angra é uma banda diferenciada de metal, velho. Tipo assim, é uma banda única, real, assim. Principalmente dentro do power metal, onde as bandas são muito parecidas, sabe? Tipo...
Demais.
Se pegar assim, Stratovarius, Sonata Ártica, Camelot. Cada uma tem uma peculiaridade, mas no geral elas são bem parecidas, assim. Aí o Angra tem um DNA, tipo assim, muito... Putz, é isso daqui. Então, o Angra é muito importante pra mim nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que gosta de vários gêneros, vários estilos, gosta de transitar entre várias coisas. E todo disco do Angra é isso que acontece, basicamente.
Isso é verdade.
Sabe? Basicamente é isso. Igual quando fala, Angra é uma banda de power metal, música rápida. Véi, tipo, a minoria das músicas do disco do Angra são rápidas. Tipo, acho que não tem nenhum disco do Angra onde 50% seja música rápida. Não existe. Verdade, e eu acho que o Angra, ele, dentro não só do metal, mas do power metal, na época, ele trouxe temas mais reais, mais materiais. O Angra, ele não tá falando de guerreiro, espada, dragão, lenda, sabe? Tipo assim, o primeiro disco, a capa é uma estátua, o segundo é um mapa, tá ligado?
Sim.
É
um bagulho bonito, né, velho?
É bonito e é algo mais estático, mais sobre a realidade, mais filosófico, sabe? Mais subjetivo, e não ele quer contar a história... De um cavaleiro, mesmo que tenha um álbum que seja sobre isso, né? Temple of Shadows é sobre a história de um cavaleiro, não sei o que lá. Só que é um disco que tá, tipo assim, questionando o cristianismo ao máximo, sabe? É um disco com uma carga, tipo, gigantesca, sabe? Então eu acho que o Angra é uma banda que pra mim até hoje faz sentido, porque eles têm essa substância muito grande, assim, sabe? É um banquete completo pra mim.
Com certeza. E é interessante que existem algumas bandas que acabam marcando muita gente, assim, tanto pela história, pela proposta que a banda traz, e acaba colidindo diretamente com quem a gente é e com o momento que a gente tá vivendo. Você usou o exemplo do lance da igreja e tudo mais. E pra mim é uma banda que marcou a minha vida, velho, foi o Linkin Park, saca? Assim, em tudo, em letras, em álbuns. Essas coisas são... É uma banda que, porra, muita gente nem suporta mais ouvir hoje em dia. Ah, não sei o que, mas, porra... É um bandão, velho. É uma banda sensacional.
Você não vai sozinho contar comigo. Eu vou surtar se eu ficar aqui. Me leva contigo. Não tenho ninguém. E sei que você também não.
Júlio, Eu tenho uma última pauta pra abordar contigo, uma das pautas mais importantes que eu projetei aqui, mano. Que história é essa de BBB 2021, cara?
Ah, tem que rolar, né, velho? Tem que rolar, pelo amor de Deus, cara. Só digo isso, tem que rolar. Cara, não sei de onde veio essa noia. Não sei. Acho que foi na quarentena ali, tava todo mundo muito empolgado com o Big Brother, certo? Tava todo mundo muito empolgado com o Big Brother. Era o entretenimento do Brasil, assim. A gente, eu nem sei como eu tô vivendo atualmente sem Big Brother.
Big não, Brother voltou a ser legal, né, velho? Voltou a ser legal pra sociedade.
Era um momento, eu tava em São Paulo ainda, velho. Era um momento ali, pô, hoje é terça, hoje tem paredão. Você tava eu, Nick, Fê, bora ver essa parada, não sei o quê. Pô, prova do líder. Cara, era um momento, velho. Era um momento. Tava muito bom. E várias discussões surgindo na internet, pá, não sei o quê. Era uma parada da hora. Mas vendo Big Brother, cara, eu sempre tive uma vontade meio latente assim, caralho, vou me inscrever um dia, deve ser maneiro esse negócio.
Imagina, ganhar 1 milhão.
Não, não é nem ganhar 1 milhão, pô, deve ser maneiro, aparecer na Globo, sei lá, ganhar um monte de seguidor.
Sabe? Imagina, você tá lá e você vê a Ana Maria Braga, vê o Louro José e fala, caralho,
velho. Então, tipo assim, porra, tô trabalhando na internet, pô, posso dar um impulsionado no meu trabalho? Seria uma experiência antropológica maneira de, porra, tá num reality show.
Acho que entraria pra história nos rolês aleatórios, tá ligado?
Sim, aí, em determinado momento assistindo Big Brother, eu pensei assim, por que não? Não, eu fiz um questionamento sério pra mim mesmo, assim, Júlio, por que não? Qual é o medo? Aí eu pensei, é medo de expor em alguma coisa? Não tem nada, tá ligado? Tipo, não tem nada. Ah, o medo da sua vida ficar uma merda? Não, não acho que vai ficar. Sabe, tipo, longe de ficar. Ah, tipo, não tem motivo pra não ir, cara. Eu gostaria, pô, tem canal no YouTube. Eu sou uma pessoa que gosta de aparecer, tá ligado? Tipo,
é, mano, não dá, né? Artista tem que aparecer, velho. Artista precisa.
Sim. Não, e ao mesmo tempo, eu comecei a pensar em algumas coisas que é tipo assim, o Big Brother tá cheio de pessoas iguais, aí eu resolvi botar a prova de, tipo, será que só tem pessoas iguais porque sempre as mesmas pessoas se inscrevem? Ou será que, porra... Que, tipo, a gente sabe que tem um perfil heteronormativo de homens que vai pro Big Brother, tá ligado? Tipo...
Isso é verdade.
A gente sabe que existe. Então eu resolvi me inscrever pra, quem sabe, ser exceção disso, sabe? Tipo...
E levando em consideração esse, o lance heteronormativo não literal, no sentido figurativo daquele padrãozinho de pessoa... Que até mesmo nos antigos Big Brothers, assim, anteriores, até as pessoas que não eram héteros que entravam, elas tinham aquele certo padrão. Se eu observava, eu pensava,
Sim.
Saca? Não trazia representatividade pra pessoas que não fossem desse tipo e ficassem... Não, mano. Por isso, acho que foi por isso que o Big Brother deixou de ser legal, saca?
Acho que esse último resgatou um pouco isso. Eu pensei, porra...
Pois é, trouxe muita representatividade pra muita gente, véio. Isso foi incrível, sacou?
E o que eu percebo também, Big Brother, vendo os integrantes ali, os participantes, eu percebi que não entra um Zé que não tem seguidor, assim, minimamente. A galera, tudo que entra ali tinha base de 10 mil até 20 mil seguidores, tá ligado?
Tava no hype.
No Instagram. É, né? É tipo um micro hype. A pessoa tem que ser um pouco conhecida, mas não tanto. Entendeu? Eu percebi isso, que tipo...
Só o Pyong, né, mano? Tinha o Pyong.
Não, mas aí foi outro, não, tipo... Eu tô falando, assim, da galera que fez inscrição mesmo. Não tô falando
povão,
da galera...
Tô ligado, sim.
Da galera do povão. Galera do povão não é povão, entende?
Uhum.
Galera do povão é a galera que já tem uma base ali seguindo ela, sei lá o quê. Aí eu pensei, pô, eu me encaixo nesse nicho aí, do cara que se inscreve e tem uma base de gente seguindo e fechou, sabe? Não sou influenciador, não sou o Pyong pra ser convidado. Não tenho milhões de inscritos, não tenho milhares de seguidores, né? Então, resolvi me inscrever, cara. Tipo, acho que pode ser muito da hora pra mim.
Cara, se rolar, velho, eu com certeza vou assistir. Eu vou, olha só, nunca assisti Big Brother, assim, tipo, por assistir, nunca me despertou nenhum entretenimento. Mas se você for lá, eu vou assistir, velho. Que, mano, é um acontecimento, tá ligado? Muito épico.
Véi, eu vou meter o louquíssimo se rolar. Eles podem esperar, tipo assim, vários vídeos pré-gravados no canal e várias referências de falas minhas a coisas do canal e de bandas e de paradas lá dentro, tá ligado? de canais no YouTube de amigos. Vai rolar demais isso. Eu vou usar o Big Brother pra fazer merchan de coisa que eu gosto, que não é muito conhecida.
Sensacional, velho. Sensacional.
Só altas dicas.
Altas dicas pros paninhos. Cara,
nossa.
Sensacional. Vai ser uma experiência incrível. Tomara que você entre, velho. Tô na torcida. Vou meter uma macumba cabulosa aí. Pra isso acontecer.
Cara, eu fiz a inscrição. Fiz tudo certo, na legalidade. Só falta o Boninho me chamar. Espero que ele esteja me espiando já.
Boninho vai olhar seus antecedentes, aí vai ver que não tem, aí ele vai dizer, pô, não vale a pena.
Pô, é, putz.
Melhor encontrar uma pessoa que seja homofóbica, sei lá.
Ele não fez uma merda? Sai fora.
É, mano, cara, muita satisfação conversar contigo, véi. De verdade.
Pô, o prazer foi meu, papo da hora demais, véi. Bom demais.
E aí, deixar esse tempinho aí, você quer deixar algum recado pra galera? Galera que conhece, galera que não te conhece ainda? Falar alguma coisa sobre os teus trampos pra te encontrar, pra te acompanhar?
Pô, basicamente sou uma pessoa que fala sobre música, arte e comportamento na internet. Então, qualquer rede social, @eujuliovictor, você digita Júlio Victor no YouTube, você vai cair em algum vídeo meu que o algoritmo vai falar, talvez você goste desse. Aí você assiste ele, acompanha aí.
Vamos ver
qual que é o... que eu faço na vida. Vê o seu aí, vai. Vamos sortear aí pra ver. Uma simulação.
Vamos ver qual que é o vídeo que aparece se eu pesquisar aqui no Júlio Victor. Vamos ver.
Vou ver no meu também. Pera aí.
Caraca, aí. Ó, o primeiro, quer dizer, no caso foi o mais recente, né? Que ele virou o mais recente, é o Você é Maduro pra Sua Idade. E o mais hypado aqui é o Eu Sou Gay, Eu Sou Trans, Eu Sou Andrógino, de 4 meses atrás, velho.
Eu também deu esse daqui, depois o Eu Já Fui de Direita, depois Música em Uma Hora.
Sim, exatamente, o Eu Já Fui de Direita. Mano, esse vídeo, caraca, velho. Esse vídeo é sensacional, bicho. Na moral, muita história boa.
Esse vídeo é o que mudou tudo no canal, que tá no formato novo. Então você que não conhece, assiste de trás pra frente. Assiste os mais novos primeiro.
De trás pra frente. Ah, cara, a gente nem falou de Gozotsa, velho. Esqueci de falar disso, mano.
Não, ouçam Gozotsa pulmão encardido, só isso, cara.
Pô, mano, então é isso. Estou ansioso aí pelas próximas lives, pelos vídeos, tá? Espero que a gente possa fazer mais trabalho junto. Obrigado demais pelo papo, pela abordagem artística, pela vivência de vida, pela pessoa incrível que você é. E tamo junto, véi.
Tamo junto, cara. Se quiser chamar mais vezes, só falar que eu topo.
Pô, com certeza, vamos falar de várias noias aqui. Se você deixar, véi, vai ter sim, viu?
Não, só chamar, só chamar.
Falou, mano. E é isso aí, galera. Eu agradeço a todos vocês que escutaram este episódio, tá bom? Eu vou deixar as redes sociais do Júlio aqui anexadas na descrição para que vocês possam estar conhecendo o trabalho dele. Deixar as redes sociais minhas e do Nanoverso também anexada. Próximo episódio também vai ser nessa levada meio artística, vai ser com participação de outro brother meu que eu vou deixar as informações mais ocultas. Depois vocês vão ficar sabendo. E é isso, cara. Eu tô feliz com esse formato novo. Nos vemos no próximo sábado, beleza? Falou!
E daí, se você for o presidente? Hoje não. Você não. Não aqui. Nem deuses, nem mestres, olavos, nem leis. Nada me obriga a te engolir.